Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Quarta-feira, 18 de janeiro. Esta é a Rádio Vaticano, de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Sejam todos bem-vindos. Com vocês, nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. A edição de hoje do Porta Aberta é inteiramente dedicada ao tema da migração. No último domingo, celebrou-se o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, para o qual o Papa Francisco dedicou a sua mensagem aos migrantes de menor idade. Para falar desta mensagem e de todos os desafios do fenômeno migratório, a Rádio Vaticano entrevistou a Superiora-Geral das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, também conhecidas como Scalabrinianas. A Superiora-Geral é Irmã Neuza de Fátima Mariano. Primeiramente, Irmã Neuza, obrigada por receber a Rádio Vaticano.
Eu que agradeço imensamente por esta ocasião e pelo espaço que nos é oferecido. E para nós é sempre uma grande graça e uma grande oportunidade.
Irmã Neuza, então vamos lá. Dia 15 de janeiro é o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. O Papa Francisco, em sua mensagem para este ano de 2017, ele propõe justamente os migrantes de menor idade. Uma mensagem particularmente significativa para as Scalabrinianas, que tem como carisma justamente a proteção dos migrantes. Qual é o desafio neste campo, Irmã Neuza?
O desafio é imenso. E, na verdade, a nossa congregação, quase podemos dizer que um dos primeiros trabalhos que a congregação exerceu, e sobretudo em terras brasileiras, foi justamente no serviço aos menores. E era justamente atender, acolher, assistir, proteger e abrigar milhares e milhares de migrantes menores que, na travessia, na viagem da Itália em direção às Américas, muitos dos pais faleciam. E esses eram vítimas, os primeiros, mais frágeis, os mais vulneráveis da migração. E ali no início a congregação se dedicou de forma intensa na acolhida, na prestação do abrigo verdadeiramente a essas crianças. E hoje ainda a congregação continua esse trabalho nas nossas diferentes atividades. E hoje, mais do que nunca, a dimensão da criança, do menor, que é um dos mais vulneráveis da migração, ocupa um espaço muito privilegiado nas nossas ações. E a nossa atividade hoje se desdobra em tantos serviços de acolhida, de assistência e de proteção aos menores filhos de migrantes.
Irmã Neuza, justamente porque o fenômeno migratório ele evolui com os anos, né? Tivemos um ano de 2016 particularmente duro nessa questão do fluxo migratório. As senhoras realizaram uma assembleia em Portugal algumas semanas atrás. O que emergiu deste encontro? O que foi discutido para melhor servir os migrantes?
E para nós, essa assembleia, nós a identificamos e a reconhecemos como uma assembleia muito histórica para a congregação. Primeiro porque ela se realizou, como você mesmo elencava e você dizia, ela se realizou dentro de um contexto de muitos desafios da migração, um ano marcado por uma realidade migratória, se realizou aqui na Europa, em Portugal, ali nós estivemos reunidas, e justamente a Europa, que hoje é um cenário de migrações muito forte. E um dos grandes aspectos da nossa Assembleia justamente foi uma análise das realidades, da realidade social, política, cultural, religiosa. Primeiramente, fizemos uma análise de toda essa realidade na qual nós estamos vivendo, com enfoque de maneira especial dentro do contexto das migrações. E partindo desse contexto das realidades das migrações, a nossa congregação hoje, ela sente ainda mais desafiada a dar respostas novas, respostas ainda mais articuladas e, acima de tudo, respostas de grande alcance no mundo da mobilidade humana. E, de um outro lado, nós sentimos, né, que nós, como congregação, com um carisma específico para os migrantes, nós, cada vez mais, nós nos sentimos desafiadas pelos grandes apelos que a igreja vem nos fazendo frente à demanda das migrações, às solicitações da igreja. Hoje ela é muito maior, nós estamos sendo solicitadas a responder em várias realidades. E, por outro lado, a realidade das migrações, que ela se torna quase que uma emergência de respostas de muita rapidez a esta realidade. Então, frente a isso, um dos grandes temas sobre o qual nós dedicamos um tempo privilegiado da nossa Assembleia foi justamente a dimensão da reorganização da congregação para que possamos responder de forma ainda mais expressiva e de forma mais significativa ao carisma da congregação, sendo fiel ao carisma recebido do fundador, o bem-aventurado João Batista Scalabrini. Então,
exato. E como será estruturada? Qual que é a novidade dessa Assembleia?
E a novidade é justamente esta, né? Criarmos maneiras e formas de respostas aonde a congregação possa se reorganizar internamente também. Teremos, né, muitas mudanças no interno da congregação, no sentido de reorganizar algumas presenças, reavaliar, é quase que redesenhar um pouco a nossa ação pastoral a partir das presenças onde nós estamos, olhando para este grande cenário das migrações. A nossa grande pergunta é justamente aonde devemos fazer as nossas escolhas, em qual direção, em quais locais estratégicos da migração que nós não podemos deixar de estar presentes. E quais são locais e presenças aonde nós estamos que podemos ir gradativamente, ir deixando algumas presenças. Então, significa quase que uma reavaliação, uma avaliação das nossas presenças, dos nossos serviços, das nossas atividades, para que possamos estar em pontos estratégicos da migração. E, ao mesmo tempo, criando novas alternativas de resposta. Falávamos também de equipes itinerantes, equipes missionárias, para estarmos respondendo às emergências da migração. Esse é um grande desafio que nós assumimos desde essa Assembleia, e justamente enfocar em realidades aonde o fluxo das migrações são mais intensos.
Mas esses lugares foram identificados? A senhora pode dar um exemplo, por exemplo, Europa, Brasil, a senhora pode citar os casos concretos?
Sim, por exemplo, sem dúvida, partindo da Europa, que é uma realidade muito forte, nós já temos 3 presenças scalabrinianas no sul da Itália, e continua sendo um grande desafio. Também é um grande desafio a questão dos menores não acompanhados, aí nessa realidade, esses que estão chegando via Mediterrâneo, que também é um grande desafio, a Europa, sem dúvida. Também já é uma realidade de um grande desafio a realidade no México, que nós temos uma presença ali, já estamos com algumas atividades já de resposta a esta realidade de emergência de tantos migrantes que estão chegando, sobretudo os migrantes haitianos que ali estão chegando. Também olhando para o continente asiático, com tantas realidades de migração, o continente africano, nós também olhamos com muito carinho, com muita atenção, diante de tantas realidades, né, de refugiados, de deslocados. Então, na verdade, o nosso grande desafio será exatamente de criar essa rede de colaboração entre os países de origem e os países de destino dos migrantes, e criando esta rede no interno da congregação, e ao mesmo tempo nós, como congregação, queremos cada vez mais trabalhar em parceria com outras instituições, com outras organizações que tenham esse trabalho direto com os migrantes, justamente nesse aspecto, que hoje já não conseguimos mais responder sozinhas, né? Hoje se faz necessário que nós criemos uma rede de solidariedade, uma rede de serviço na defesa e, ao mesmo tempo, no serviço aos migrantes.
Irmã Neuza, a senhora citava as missões itinerantes. A senhora poderia dar um exemplo de como, na prática, isso pode funcionar e onde?
Sim, e na verdade, esses serviços, né, essas equipes missionárias itinerantes, elas estariam, sem dúvida, de uma certa forma inseridas em realidades de grandes fluxos migratórios. E, sem dúvida, teríamos que estar muito em colaboração com instituições que já estão presentes no território, com a Caritas Internacional, com outros serviços de defesa dos migrantes. Isso, sem dúvida, exige uma preparação, uma dimensão de grande preparação das irmãs para que possa responder a esses desafios, porque hoje, para esta realidade, exige uma preparação e, ao mesmo tempo, uma adaptação dentro de um contexto que é um contexto sem muitas estruturas, de um contexto de itinerância, na verdade. Então, nós já temos algumas experiências se multiplicando em algumas realidades da congregação, na realidade, por exemplo, na fronteira do Acre, o ano passado, com a chegada de tantos migrantes, ali tivemos uma presença das irmãs para atender essa emergência. Igualmente no México, hoje nós estamos com uma equipe de irmãs para atender ao grande número de imigrantes que estão ali chegando, mas é muito importante, é fundamental a preparação das irmãs para esse trabalho e, acima de tudo, esta capacidade de um trabalho articulado e em rede com outras associações e outras instituições.
Irmã Neuza, a Organização das Nações Unidas classificou o ano de 2016 como um dos mais trágicos no campo migratório, porque milhares de pessoas morreram em várias partes do mundo, de modo especial na travessia entre África e Europa. A senhora recentemente visitou a missão no sul da Itália, a senhora falou, da Sicília. O que a senhora viu? O que impressionou a senhora? Seja da realidade local, seja do trabalho das escalabrinianas.
Na verdade, afirmo mesmo que esse ano 2016 foi um ano muito difícil, um ano muito de muito sofrimento, de muita dor e de muitos desafios para todas as congregações e para nós, de maneira especial, que temos como carisma o serviço aos migrantes. E, ao mesmo tempo que foi um ano difícil, foi um ano que nos deu a oportunidade, eu sempre digo isso para as irmãs, que os migrantes, eles vêm chegando e nos dá a oportunidade e a possibilidade de abrir as nossas portas, de estarmos a serviço. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de vivenciar o nosso carisma de serviço aos migrantes. E prova disso é a nossa presença a Siracusa. Eu recentemente estive ali visitando e, na verdade, o que me chamou muito a atenção, e eu voltei assim bastante impressionada de um aspecto positivo, foi a sensibilidade da igreja local a essa temática. Então, onde nós estamos, o bispo é muito sensível, acolhe com um grande desafio quando ele nos dizia: nós, de fato, precisamos das escalabrinianas para nos ajudar a enfrentar, ao mesmo tempo, a darmos respostas a esta novidade das migrações presentes na diocese onde nós ali estamos presentes. E eu estive presente também em alguns momentos de chegada dos migrantes. O momento é de grande dor e de grande sofrimento, e justamente com aqueles que chegavam era um núcleo de família, com a mãe, com as crianças, com o marido, e a mãe já muito frágil, pela fragilidade também, por toda a situação vivida na viagem. E a grande beleza que nós, juntamente com a proteção civil, que é na defesa civil que nós podemos estar entrando nesses momentos dos desembarques, nós entramos justamente na porta de entrada dos migrantes, aí na porta de chegada dos migrantes, nós ali estávamos. E foi muito bonito essa primeira acolhida. Não tínhamos, né, muito a dizer, mas somente dizendo boas-vindas, nós estamos aqui, conte conosco. É uma presença da igreja. E o que eu mais senti, de fato, a congregação ali é a presença da igreja, presente na palavra do Papa, que o migrante é uma pessoa, Não são números, mas são pessoas portadoras de vida, portadoras de cultura, portadoras de esperança. Então, ao ver a nossa congregação ali, no primeiro passo, naquela primeiro, quase quando os migrantes pisavam em terra firme, tendo a presença das nossas três irmãs, ali foi para mim de grande emoção. Sim.
Tem razão, Emanuza, é realmente uma emoção muito grande, porque o trabalho das missionárias, isso deve ser ressaltado, não é um trabalho de escritório, esse também faz parte, mas é um trabalho justamente do contato corpo a corpo com os migrantes. E como a senhora disse, é justamente o primeiro contato que ele tem, não só com a terra firme, mas também com as pessoas. São as religiosas que estão à frente deste serviço. A senhora, provavelmente à frente da congregação, viajou muito neste ano de 2016, teve a oportunidade de estar presente em várias regiões onde as escalabrinianas estão presentes. Eu gostaria que a senhora, agora a senhora se emocionou ao fazer esse relato do encontro, do primeiro encontro com os migrantes. Mas houve outras situações marcantes para a senhora em 2016, nas tantas visitas e viagens que a senhora fez, que vale a pena relatar?
São inúmeras as oportunidades que durante o ano passado de 2016, que eu tive a oportunidade, estive visitando muitas comunidades presentes no Brasil, na África. Então, isso foi um momento assim, muito forte. E temos muitos momentos que são fortes, né? Estamos presenciando momentos que a congregação também passou por momentos muito grandes de mudanças, no sentido de abrir-se às novas migrações. Isso é o grande, para mim, essa grande alegria, e eu gostaria, de fato, de ressaltar essa grande esperança que a congregação está vivendo em novas aberturas, com novas presenças, com novos serviços, e ao mesmo tempo esse grande entusiasmo que existe nas nossas irmãs e na nossa congregação, essa grande motivação em dar sempre o melhor e responder com maior expressão aos desafios da migração, né? Quando olhamos na questão da África, as nossas presenças ali, na verdade, as irmãs, elas são grandes testemunhos. E, sobretudo, um testemunho que se insere dentro das realidades, dos contextos da nossa realidade, do nosso povo, sendo esse testemunho de pobreza, esse testemunho de sacrifício. E as nossas irmãs nesse continente, que eu dizia no continente asiático, elas são muito reconhecidas e valorizadas pela igreja. São presenças de referência, são sinais muito proféticos.
Que países a senhora visitou?
Eu tive a graça de visitar, onde nós estamos, na República Democrática do Congo, em Kisanto. Estamos também em Joanesburgo, na África do Sul, Moçambique, Ressano Garcia, que é muito na fronteira com a África do Sul, e também em Angola e na diocese de Uíge, Luanda e Uíge.
Irmã, a senhora dizia, né, nesse impacto, nesse primeiro impacto do desembarque, não tem muito a dizer. O que pode dizer, até por uma questão de língua, é seja bem-vindo. Da outra parte, que resposta se tem?
Sim. De início, é a primeira acolhida, né? Que essa primeira acolhida, ela faz a diferença no sentido do contato, de sentir-se acolhida. É a primeira.
Mas eles têm força para responder?
E muitas vezes é uma expressão de um sorriso, e muitas vezes não entendendo o idioma, mas é essa aproximação. Depois, é evidente que nós, juntamente com as organizações, outras instituições, já estamos a serviços também, orientando para os centros de acolhida, aquilo que são as emergências, as necessidades, né? Então, na verdade, porque o nosso serviço é também na defesa, na proteção e na assistência à documentação, na assistência àquilo que é uma necessidade também de saúde, vendo aquilo que é o emergencial, não? Uma primeira acolhida. E depois o grande desafio é justamente o processo que já vem um pouco mais avante, que é o processo da segunda acolhida, que é justamente esse processo da integração. E trabalhando com os refugiados, justamente também a dimensão da reconciliação, que foi muito fortemente abordado pelo Papa Francisco dentro do Ano da Misericórdia, porque nós sabemos que da migração resultam tantas situações de dores, de sofrimento, de tantas situações que são decorrentes da migração, que são muitos traumas vividos no processo migratório a serem trabalhados. Essa reconciliação consigo mesmo, a reconciliação com sua história, com seu passado. E ali as nossas irmãs são essa presença materna, feminina, no sentido também de ouvir, ouvir as histórias, do escutar, do estar juntas, e ao mesmo tempo, junto com os migrantes, ir tecendo novas relações, construindo relações mais humanizantes e mais humanizadas, dentro desses contextos. E, acima de tudo, essa presença de evangelização. Independente da profissão, independente da religião, nós somos chamadas a viver essa dimensão da acolhida, do serviço e da evangelização.
Papa Francisco falando aos embaixadores no dia 9 de janeiro, falando aos embaixadores, o Papa Francisco aproveitou para fazer uma análise da conjuntura internacional e falou justamente do fluxo migratório, mas desta vez o assento não foi só na obrigação moral dos países com mais recursos em acolher os migrantes, mas ele também dizia de uma relação de proporcionalidade, quer dizer, acolher à medida em que o país é capaz de integrar essas pessoas. E, do outro lado, a obrigação dos migrantes de respeitar as leis e a cultura local. Esse aspecto, digamos, diplomático, também preocupa a congregação? De que modo vocês estão atentas a tudo que envolve a geopolítica, a esses aspectos práticos da migração?
E, sem dúvida, é para nós também de grande preocupação, porque nós, mais do que nunca, nós como missionárias escalabrinianas, para estarmos a serviço dos migrantes, nós também estamos muito atualizadas dentro também de conhecer toda uma conjuntura política, social, aonde as migrações estão situadas. E, ao mesmo tempo, vai muito de encontro ao grande apelo do fundador, que dizia justamente que o nosso serviço aos migrantes deve ser um serviço integral, que abranja a pessoa no seu todo, na sua realidade enquanto pessoa humana. E nessa referência do Papa é muito interessante, porque ele toca dentro dessa dimensão do direito de migrar, mas não de fazer migrar, que é justamente esse um dos aspectos que nós temos muito presente no nosso trabalho, porque é uma liberdade do migrante, é uma liberdade da pessoa humana de migrar, de movimentar-se de um local a outro, e ele também tem o direito de ser bem acolhido, de ser bem recebido no país de destino. E para nós, como congregação, isso é prioritário, a dimensão da liberdade de migrar, mas nós somos aquelas que tentamos incidir em tudo aquilo que vai contra a migração, no sentido, tudo aquilo que provoca as causas das migrações forçadas. É o que não é aprovado, o que nós não reconhecemos, é justamente as migrações forçadas, e que o Papa ressalta justamente isso, o direito de migrar, o direito de ser bem acolhido, mas ao mesmo tempo que ele possa ter as condições para integrar-se à nova realidade, dentro desses novos tecidos da sociedade, nesses novos contextos sociais, ele também, o migrante, ele deve ser respeitado dentro desse contexto.
Irmã Neuza, chegamos à conclusão. Enfim, o que esperar para este ano de 2017? Quais são as propostas, iniciativas? Como as calabrianas começaram este novo ano?
Começamos com muita esperança, porque, na verdade, trabalhar com os migrantes, os próprios migrantes nos evangelizam. E todos os migrantes, em qualquer parte do mundo que nós nos encontrarmos, eles por si, eles já falam de esperança. Os migrantes são portadores de esperança. E também esse é um dos aspectos que eu gostaria também de destacar na mensagem do Papa, que fala justamente essa dimensão de que os migrantes são portadores de vida, de cultura. Em si, eles trazem consigo já uma riqueza. Então, para nós, como missionárias escalabrinianas, abrimos esse ano com muita esperança. Temos um ano intenso de trabalho, temos muitas atividades programadas em pauta, com grandes eventos. E agora, muito proximamente, nós teremos agora em fevereiro um grande fórum mundial, que é um fórum internacional, sobre o tema migrações e paz. E penso que é justamente essa dimensão que nós também trabalhamos muito no nosso trabalho, é que é trabalhar nessa dimensão da paz, que também a nossa sociedade se torne também uma sociedade que seja portadora de valores de paz, e nós devemos também estarmos a serviço, sermos construtores de paz. Isso tudo passa desde para que o bem comum cresça cada vez mais. Então, para nós, é um ano de muitas expectativas, um ano que nós colocaremos em pauta o tema da reorganização da congregação, dos nossos vários serviços, das nossas várias atividades. Estaremos avaliando, reprogramando e, ao mesmo tempo, buscando, juntamente com a igreja, com outros organismos, em dar uma resposta cada vez mais fiel ao carisma de serviço aos migrantes.
E sempre contando com o apoio do Papa Francisco, que sempre tem uma palavra, um pensamento, uma iniciativa, um gesto de solidariedade para com os imigrantes.
Isso, sem dúvida, o Papa Francisco tem sido, é um constante apoio no nosso serviço aos migrantes. E nós sentimos cada vez mais confirmadas na nossa missão através da fala, da expressão do Papa Francisco, que em tantas ocasiões, né, nos encontros diplomáticos, nos encontros com os religiosos, com os jovens, em várias ocasiões, a sua expressão, e são palavras de muita sabedoria, de muita unção, são palavras que motivam, desafiam e, ao mesmo tempo, propõem alternativas novas. E exatamente é um grande incentivo para a congregação neste momento, e acima de tudo o testemunho do Papa Francisco. Né? No ano passado vimos em tantos locais o Papa, né, visitando, indo ao encontro das comunidades migrantes nos locais.
A senhora, né, recordou bem, né, a visita a Lesbos, na Grécia, e a visita também ao México, né, na fronteira.
Sim, justamente ele recorda com carinho dessa visita que ele esteve, né, a Lesbos, de tudo aquilo que ele viu, presenciou, os dramas, o sofrimento dos migrantes, e ao mesmo tempo ele recorda tanta solidariedade que existe no mundo das migrações. E essa expressão, que não é só uma palavra, vem acompanhada de um grande testemunho, de uma grande prática, e ao mesmo tempo o Papa Francisco tem nos motivado e ao mesmo tempo apontado quais são os elementos indicativos, os elementos prioritários para o nosso serviço, mas muito baseado numa dimensão teológica das migrações, na dimensão do serviço, na dimensão de ver nestes migrantes o próprio Jesus Cristo. Como dizia para nós o fundador, no migrante eu vejo o Senhor, e hoje o Papa Francisco traduz isto em tantas e tantas outras expressões, e acima de tudo vendo o migrante como pessoa, portador de cultura. Essa é a nova abordagem das migrações que nós, como congregação, também somos chamadas a desenvolver uma abordagem nova das migrações. Dentro de uma sociedade que muitas vezes fecha as portas, de uma sociedade que discrimina, nós somos chamadas a fazer crescer uma dimensão nova, uma abordagem positiva das migrações, olhando o migrante como sujeito, protagonista dos processos migratórios e, acima de tudo, os migrantes como portador de valores.
Então, só nos resta arregaçar as mangas. Então, bom trabalho, irmã Neuza.
Nós agradecemos imensamente e esperamos em outros momentos nos encontrarmos também para divulgarmos, partilharmos as riquezas e as belezas da nossa missão que se traduz no serviço aos migrantes. Agradecemos imensamente esse espaço que nos é oferecido.
E esta foi a edição desta quarta-feira, 18 de janeiro. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Nós voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana. Até lá!